Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre, na Rádio Rio de Janeiro. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.
Olá, minhas amigas, meus amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente juntos para recebermos todos estas ondas de luz que emanam das paragens mais elevadas da espiritualidade. E mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna. A psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a publicação é da Comunhão Espírita Cristã. Hoje é a lição de número 37. Tem como título Reparemos Nossas Mãos. Emmanuel selecionou um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. Passagem interessante essa, não é? Nós vamos ler aqui o comentário de Emmanuel e logo em seguida vamos nos reportar ao fato que ocorreu. Isso aconteceu logo depois do Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha é registrado no Evangelho de Mateus até o final do capítulo 7. Aí, no capítulo 8, já começa Jesus a sua peregrinação depois do Sermão da Montanha. E ele desce, então, da montanha. E quando ele desceu da montanha, uma grande multidão estava seguindo. E veio no meio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, então, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus então lhe disse: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então essa é a passagem total. Jesus estende a mão até o leproso, toca nele e ele fica limpo. Emmanuel nos escreveu o seguinte: Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso pelos quais se aprisionam às trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E, para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Vejam, meus irmãos, que lição magnífica essa que Emmanuel nos dá nessa página magnífica. E a pergunta que nós temos que lembrar, que foi feita por Emmanuel, é o que nós temos feito com as nossas mãos. Já se passou na sua mente analisar o que você tem feito com as mãos diariamente? Será que são só para diversão? Será que as mãos só se aplicam para os folguedos? Ou as suas mãos realmente trabalham diariamente, não apenas em proveito próprio, mas em proveito de todos que te cercam? Será que as tuas mãos realmente produzem alguma coisa útil à sociedade da qual você faz parte? Porque isso é muito importante. O egoísmo nos leva a tentarmos usar todos os artifícios que possuímos em proveito próprio. E as mãos realmente têm uma atividade muito grande para isso. Então tem uma habilidade muito grande para isso. E um grande número de pessoas utilizam as suas mãos justamente para amealhar dinheiro, para amealhar posses, para comandar pessoas, tudo em benefício próprio. E se esquecem da possibilidade de usar as mãos para distribuir paz, amor, distribuir saúde, distribuir ajuda aos mais necessitados, ou trabalhando, ou simplesmente fazendo isso, como nós, espíritas, costumamos fazer, por exemplo, nas reuniões espíritas, quando nós desenvolvemos a nossa mediunidade do passe magnético. As mãos são fundamentais. Sabemos que a mente trabalha muito nesse setor, mas as mãos funcionam como um transmissor dos fluidos e das energias que todos nós carregamos. Principalmente se estamos sintonizados no bem, nós temos aquela possibilidade de transmitir através das mãos essa energia para o mais necessitado. E isso o médium passista sabe muito bem. Esses passes que nós, os necessitados, buscamos num templo espírita, são realmente fundamentais para a nossa melhora geral. Aqueles que estão necessitados, realmente eles melhoram. melhoram. A transmissão direta de energia, a própria ciência já mostrou que todo ser vivo, ele transmite energia em torno de si. Essa energia canalizada por nossa mente para o bem funciona de uma maneira muito efetiva, principalmente se tivermos a assistência do plano espiritual mais evoluído, aquilo se transforma numa verdadeira cura, ou são os milagres que ocorrem. Também isso funciona pelo outro lado, pelo lado do mal. Também as mãos são capazes de transmitir fluidos negativos. Depende tudo da nossa mente, de aonde nós estamos ligados. É muito importante essa lição, que nós devemos meditar sobre isso. Maria Dolores, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, escreveu um poema lá por volta, mais exatamente no dia 3 de junho de 1972, lá em Uberaba. Ela escreveu o seguinte: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece a rogar-te alegria e esperança sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me dês tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas no anseio de seguir-te. Quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rósea de paz. Que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Esse poema é de Maria Dolores, a psicografia do nosso querido Chico, e foi escrita em Uberaba em 3 de junho de 1972. Esse poema nos faz meditar mais uma vez sobre o que fazemos com as nossas mãos. Meus irmãos, mais uma vez eu peço a paciência para que eu possa repetir todo o trabalho que é executado pela Casa da Mãe Pobre, a Instituição Maria de Nazaré. E faço isso sempre, para que nós não nos esqueçamos que existe uma instituição aqui no nosso Rio de Janeiro que se preocupa tanto com as crianças, quanto com as gestantes, quanto com os idosos e também os jovens, porque a Casa da Mãe Pobre mantém um consultório médico chamado Consultório Dr. João de Freitas, que funciona ali na rua Frei Pinto 81, no Rocha, onde faz o acompanhamento pré e pós-natal, clínica geral, tratamento homeopático e entrega os enxovais para os bebês cujas mães foram atendidas durante o período de gestação. Mantém os lares Silvia Penteado Antunes e Lucílio Ribeiro Torres, lá na rua Polônia Pinto 97, no Tanque, em Jacarepaguá, que é um abrigo na modalidade casa-lar para até 40 idosos de ambos os sexos, e aos quais são providas alimentação apropriada, roupas, apoio médico-odontológico, fisioterapia e atividades ocupacionais. Também no município de Teresópolis tem a Mansão dos Velhinhos, que é um abrigo para até 60 idosos, para ambos os sexos, e é similar ao que funciona aqui no Rio de Janeiro. Lá em Teresópolis funciona na rua Doutor Oliveira, 321, no bairro de Pimenteiras. A Casa da Mãe Pobre mantém ainda a creche Isabel, a Redentora, lá no município de Teresópolis, é anexo à Mansão dos Velhinhos, que onde recebe 75 crianças, um trabalho diário de 10 horas. E os serviços e condições são as mesmas da creche aqui do Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro é a creche Marieta Navarro Gaio, que funciona na rua Frei Pinto 75, no Rocha. Também é uma creche para 75 crianças de 1 a 4 anos de idade no período diário de 10 horas. E elas recebem alimentação, uniformes, educação e recreação sob orientação pedagógica. A Casa da Mãe Pobre ainda faz a distribuição de cestas básicas e outros bens ali na rua Frei Pinto 81. Essas cestas básicas são preparadas e distribuídas com auxílio de voluntários a famílias previamente cadastradas e carentes. Roupas, móveis e utensílios também são distribuídos para as pessoas necessitadas. Casa da Mãe Pobre mantém ainda o programa Dias Melhores, na rua Frei Pinto 81, com a realização de cursos profissionalizantes nas áreas de informática, corte e costura, trabalhos manuais e inglês básico. É bom que nós nos lembremos que a Casa da Mãe Pobre é uma instituição reconhecida como de utilidade pública, federal, estadual e municipal, e está registrada nos Conselhos Federal, Estadual e Municipal de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Casa da Mãe Pobre pode ser acessada através do site, através do endereço www.casadamãepobre, tudo junto, casadamãepobre.org. Ou ainda podemos nos dirigir à secretaria através do telefone 25015222, repetindo, 25015222, ou ainda 22810049, no horário de 8 às 17 horas, de segunda às sextas-feiras. Dando prosseguimento ao nosso estudo do dia de hoje, vamos ler mais uma passagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A publicação é da editora Vozes. Hoje vamos ler a lição de número 75, que diz assim: não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e, desta forma, poderá ajudar melhor a uns e a outros. Vejam só que interessante. Vocês já pensaram isso? Vamos imaginar o que o chefe está fazendo, quais são as dificuldades dele. A gente sempre pensa que ele está nos perseguindo, que ele está querendo trabalho, que a gente trabalhe demais, fica nos observando para ver se estamos cumprindo os horários e etc. Sempre pensamos assim, nunca imaginamos a situação dele como gestor daquela situação onde nós estamos, as preocupações que ele tem que ter, não apenas com os subalternos, mas todo chefe tem um chefe. E é sempre assim, é na escala de hierarquia, isso é no mundo inteiro e em qualquer instituição. Vejam só, até num governo, tudo passa por uma hierarquia, desde os chefes de seção, vai para os chefes de departamento, dos chefes de departamento, vai para os ministérios, dos ministérios sobe mais adiante. Tudo tem, todo chefe tem um subalterno e um chefe, até chegar no ponto máximo. E quando nós pensamos que o ponto máximo, por exemplo, em termos de administração de um país, seja o presidente da República, nós vemos que acima dele existem outros poderes que analisam, que julgam se as decisões desse chefe supremo são corretas ou não, se podem ser aprovadas ou não. Tudo passa por uma análise essa de inferior e superior. Então, no final, somos todos iguais. As tarefas nossas têm que ser feitas sempre com um objetivo: de sermos úteis. E sermos úteis não implica na hierarquia. Temos que ser úteis para que todo o serviço transcorra normalmente. Nós, sendo úteis aos subalternos, o serviço vai correr melhor. Nós, sendo úteis aos superiores, vai também correr melhor. Sermos úteis. Se nós esquecermos a parte administrativa, a parte de subalternos ou superiores, e pensarmos na vida de uma maneira geral, a lei também se aplica. Na vida geral, no nosso relacionamento com as pessoas, temos também que sermos úteis para todos, para aqueles, principalmente para aqueles que mais necessitam, não que sejam subalternos, mas talvez porque estejam passando por situações um pouco difíceis. Há pessoas que são muito bem situadas na vida, mas que sofrem e precisam de ajuda, e às vezes vão receber ajuda de pessoas que socialmente e financeiramente são inferiores, não têm o que os outros que estão precisando, onde estão situados. Então a necessidade é geral de todos nós, porque todos nós estamos nascidos num planeta de expiação e de provas para aprendermos a amar a Deus e a amar ao próximo. E até a próxima semana, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre. Coordenação e apresentação de Dirceu Machado.